Bom dia. Convido a vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versos 20 a 28. Nós vamos conversar hoje sobre sucesso. Sucesso segundo aquilo que Deus determina e sucesso na nossa cultura. Antes disso, eu só queria fazer um comentário, que eu estava orando pelos aniversariantes dessa semana. A primeira coisa que eu notei é que o Alcino está ficando mais velho, né? E não parece a idade que tem, né? Parece muito mais, né? Foi encomendado. E a segunda coisa que eu notei foi que nós temos ali três jovens vestibulandos que estão aniversariando na semana, que estão esperando nos próximos dias o resultado das suas provas, né? A gente tem o Rocket, a Fernanda e tem mais um aí que eu esqueci. Eric. Né? E é o Eric Sakema, não. É o Eric Sakema que tem o Eric Coelho. Então é só dois. A gente tem dois vestibulandos aí, a Fernanda e o Rocket. E essa semana, lendo sobre a questão do sucesso e conquistas, eu li alguma coisa muito interessante que dizia assim: o aniversário, a celebração do aniversário, ela é a celebração mais importante que nós temos, porque é quando nós dizemos ao aniversariante: parabéns, obrigado pelo que você é. Obrigado porque você é você. Essa é a grande celebração do aniversário. Quando nós, muitas vezes, celebramos muito mais as conquistas do que os aniversários, alguma coisa está se invertendo aí. Porque o dia que ele não conseguir conquistar mais, ele se sente desvalorizado. Então, aniversário deveria ser a celebração mais importante. Eu queria, então, dizer para vocês que estão próximos desses vestibulandos, que vocês celebrem essa semana o aniversário deles como a coisa mais importante deste ano. Mesmo que ele não passe na melhor faculdade que você está esperando. Não é? Não é, Fernando? Parabéns, porque você é você. Sucesso no reino de Deus, sucesso na nossa cultura. Pode apagar essa última aqui, Mauro? Valeu. Vamos ler Mateus 20, 20 a 28. E a gente vai entender um pouco desse contexto em que os discípulos esperavam um triunfo militar, um triunfo político, e é por isso que Tiago, João e sua mãe, e também os outros 10 vão lá fazer um pedidinho para Jesus, e a gente vai ver o que acontece. 20 a 28. Vocês me acompanham? Então, se chegou a ele, Jesus, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes dois meus filhos se assentem, um à tua e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhes: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a gente viu aí na nossa leitura, em que dois discípulos, Tiago e João, chegam para Jesus e sua mãe e pedem: Senhor, quando o Senhor conquistar Jerusalém, eles estão ali nos últimos dias dos 3 anos de ministério, chegando em Jerusalém, a expectativa dos discípulos, de Tiago e João e dos outros 10, é que Jesus chegasse a Jerusalém e conquistasse, destronasse ali a autoridade do imperador romano. Então eles pedem a Jesus: Jesus, quando o Senhor conquistar ali o trono, que o Senhor me coloque um na direita, outro na esquerda, e isso quer dizer que o Senhor me coloque numa posição de destaque, de poder para governar junto com o Senhor. É isso que eles estão pedindo. E junto com esses dois, a gente pensa, mas esses dois também são Zé Mané, né? Como é que eles vão pedir um negócio desse? Gente, você acha que os outros 10... Eles ficaram indignados porque os outros pediram isso? Na verdade, os outros 10 ficaram indignados porque eles não tiveram a ideia primeiro. E é por isso depois que Jesus fala assim: olha, entre vocês não serão assim. Os que governam, dominam, mas no reino de Deus não será assim. E ele fala isso para quem? Para os 10 e para os mais 2, mais a mãe. Jesus está tratando de um tema aqui universal. Um tema do desejo, um tema da conquista, um tema do triunfo. E a nossa cultura hoje é uma cultura que valoriza o triunfo, a conquista, como eu disse. Talvez, se a Fernanda passar na melhor faculdade do Brasil, a gente celebre, valorize ela bastante. Mas se ela só fizer aniversário e ela não conquistar nada, de repente a gente não celebre tanto. Não é? Quando eu fiz vestibular, o meu medo de não passar era como se a minha vida dependesse de um vestibular. Engraçado, a nossa cultura toda vai nessa direção. Por quê? Porque a gente tem essa cultura do vencer na vida, e o vencer é conquistar. Sempre. É triunfar. Alguns estudiosos, cito Larry Crabb, dizem que o homem basicamente busca por duas necessidades básicas, essenciais, que daí a gente pula para outras necessidades. Uma é necessidade de segurança, outra é necessidade de significado. Sentir-se seguro, protegido, é uma necessidade básica. Ao mesmo tempo que sentir-se valorizado, sentir que você tem significado para os outros, que os outros te valorizam, que os outros te reconhecem, também é uma necessidade básica. E a gente, então, todo mundo vive nessa necessidade de conquista, a partir das conquistas que nos deem segurança e que nos deem significado. Então, a nossa cultura diz que a gente pode, que o sucesso pessoal é a busca de segurança e significado de si e por si mesmo. Não é? Então vai que você consegue, vai, vai, e aí eu te valorizo e você consegue. Poxa, tal pessoa é um conquistador, ele triunfou porque ele conseguiu para ele e por ele. E aí então essa pessoa pode dizer: serei feliz quando obtiver sucesso ao me proteger das inseguranças da vida e tiver o reconhecimento e admiração das pessoas ao meu redor. Sabe por que Jesus chama o dinheiro de um Deus? Não é porque o dinheiro tem uma divindade por trás. É porque o dinheiro substitui Deus. E é por isso que Jesus chama o dinheiro de Deus Mamon. Tem até um nome para isso. Deus Mamon. A partir do dinheiro, nós conseguimos nos assegurar de todas as incertezas da vida, ilusão, né? Mas pensamos, e de alguma forma conseguimos o respeito, o valor, o reconhecimento das pessoas. E é por isso que o dinheiro, na nossa cultura, é algo é um Deus. É um tentador dos nossos desejos. É um tentador da nossa estima. A gente sem dinheiro se sente meio para baixo. Quando a gente tem dinheiro, a gente sente, opa, vamos num restaurante, você já se sente bem. Hã? Então, a gente precisa entender aquilo que Paulo disse, que eu sou feliz com ou sem dinheiro, né? Na abundância ou na escassez. Outra forma de dizer isso, talvez você já conheça esse gráfico, é um gráfico de hierarquia das necessidades de Maslow. E ele diz assim que é uma teoria motivacional que o pessoal usa para marketing e para recursos humanos. E eles dizem que as necessidades básicas, eles vão nessa cadência de crescente de necessidades fisiológicas do corpo e das necessidades mais de reconhecimento, né? Necessidades sociais, status e autorrealização. Autorrealização é o cume da nossa sociedade. Autorrealização é o troféu do triunfo da nossa sociedade. Uma pessoa autorrealizada é um vencedor. E para ele ser autorrealizado, ele precisa de todas essas camadas abaixo. Ele precisa do status, ele precisa da posição social, ele precisa de sentir-se seguro fisiologicamente. Então, a gente pode colocar isso de uma outra forma. Outro dia eu preguei sobre isso, sobre os 4 P's. A gente transformou os 4 P's da marketing em 4 P's da tentação. Os 4 P's que nos tentam são posição, prestígio, privilégio e poder. Ora, que Tiago, João e sua mãe e os outros 10 discípulos pediram a Jesus Cristo e que tema Jesus está abordando ali, aqui no capítulo 20, versos 20 a 28 de Mateus? Ele está tocando nesse tema da posição, do prestígio, do privilégio e do poder. Eles estavam querendo se sentar à direita e à esquerda. Eles estavam querendo, de alguma forma, ter prestígio, porque ao lado do rei, eles teriam prestígio, então eles teriam privilégios e eles teriam poder. Tendo poder, eles poderiam ser servidos. Poderiam ser servidos. Consecutivamente, pensamos ter sucesso quando deixamos de servir para sermos servidos. Isso está impregnado na nossa cultura. Está impregnado, não é no mundo não, gente. Não façamos um discurso aqui de segmentação, que o mundo vive isso e a gente não vive isso. Gente, isso estão nos discípulos. É um tema que Jesus está endereçando aos discípulos. E não é no começo do ministério, é no fim. Depois de 3 anos de caminhada. Eles pensavam ainda que quando eles conseguissem ser servidos, conseguissem ter privilégios, poder, posição, prestígio, então eles conseguiriam a autorrealização. Então eles seriam vencedores na vida. Qual o problema? O problema, gente, está escrito aqui. Olhem comigo no verso 26. As primeiras palavras, depois que Jesus ouve o pedido, depois que Jesus ouve a reclamação dos outros 10, Jesus diz: no reino de Deus, não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Eu sei, Jesus disse. A coisa está feia. A cultura está impregnada. Gente, a cultura daquela época é a cultura romana, que nos influenciou até hoje. Cultura greco-romana de conquista, de expansionismo, de triunfalismo. E Jesus disse, gente, eu sei. Na nossa cultura, nós pensamos assim. O ser humano, de alguma forma, pensa que ao conquistar essas coisas, ele consegue o sucesso na vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Precisamos inverter os valores. Precisamos inverter. Precisamos ter outros alvos. Porque não é assim entre vós, Jesus disse.
E uma coisa interessante aqui. Leia comigo no verso 20, quando Jesus diz, quando a gente vê que a mãe de Jesus, a mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu, quando ela se aproxima de Jesus, o que ela faz? Ouvi alguém falando? Ela faz o quê? Ela adora. Adora Jesus. E aqui, mais um recado para a gente. Às vezes nós temos um distanciamento do ato de adoração para com a vida de adoração. E Jesus não se deixa enganar, porque ele diz, o que você está querendo, hein? O que está no teu coração? Mas antes houve adoração. Antes houve ato de adoração, que é se prostrar diante de Jesus. Muitas vezes, a nossa vida de adoração não está em conformidade com os nossos atos de adoração. Nós temos atos de adoração que seria... Às vezes nós achamos assim, eu estou vivendo uma vida bem com Deus, estou sendo fiel a Deus, ou estou adorando a Deus, estou vivendo em adoração, se eu vou na igreja, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu todo dia eu leio um versículo da Bíblia, ou eu oro antes de almoçar e jantar. E nos contentamos com isso. São atos de adoração. Atos de adoração distanciados da vida de adoração vira religiosidade. E Jesus quer direto no ponto. Jesus quer quebrar esse distanciamento. Jesus quer aproximar esses atos de adoração com a vida de adoração. Jesus quer que o prostrar-se dos joelhos sejam o prostrar-se dos corações. Então ele pergunta, então ele diz, o que você deseja? Importante, o errado não é desejar ou necessitar significado e segurança. Se você deseja isso, estar protegido, ser reconhecido, deixa eu dizer uma coisa, uma novidade para você. Você é um ser humano. Homem, mulher, normal. Certo? Não é errado. Somos assim porque Deus nos criou assim. Deus nos criou seres relacionais. Hã? Deus nos criou seres relacionais. É por isso que nós precisamos de segurança, proteção das pessoas, reconhecimento das pessoas. O problema é a fonte. Quando nós buscamos isso na autorrealização, ou seja, as coisas para mim e por mim, nos leva à busca pelos quatro P's: prestígio, poder, privilégio, posição. Mas quando nós entendemos que não é a autorrealização que importa, mas eu vou dar uma palavrinha nova para vocês. Teorrealização. Não sei se existe, inventei, tá? Teorrealização. Em oposição a auto. Auto é si, eu. De si para mim, certo? Teo é Deus. Quando então nós colocamos a autorrealização e nós entendemos que a realização possível e verdadeira e plena vem de uma comunhão com Deus, então nós somos levados a uma vida de realização e uma vida de plenitude. Agostinho, no século IV, depois de Cristo, eu escrevi antes de Cristo, aí está errado, tá? Depois de Cristo. Ele diz assim, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Gente, nós podemos conquistar poder, prestígio, privilégio, posição. Nós podemos. E alguns de nós alcançaremos isso de maneira acima da média. Mas enquanto o nosso coração não descansar em Ti, em Deus, nosso coração não estará descansado, realizado. E é por isso que Jesus diz que para os ricos, para aqueles que têm poder, prestígio, privilégio, posição, a partir do dinheiro, é mais difícil entrar no reino de Deus. Interessante, não? Porque se Deus, Mamom, se torna tão tentador e é tão sutil a presença dele entre nós, tão sutil, e nós precisamos nos entregar a Deus. Precisamos entender que o sucesso no reino de Deus é decidir fazer com o tempo que nos resta. Tolkien escreve: o que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Tolkien é um pensador cristão da literatura inglesa também, que escreveu O Senhor dos Anéis. Nessa frase aqui, o Gandalf está falando pro Frodo. Quando Frodo tem que decidir se ele pega o anel e vai destruir aquele anel, ou se ele simplesmente desiste daquela missão. Porque aquele anel significa a vida de toda aquela Terra-média. E aquele Gandalf, aquele sábio, disse para o Frodo: olha, a vida, sucesso é o que nos cabe decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Isso é fazer com o que te é dado. E aí a gente inverte. O tempo que te é dado, o dinheiro que te é dado, as posições, os privilégios, o poder. O que você vai fazer com isso? Não estou fazendo uma apologia da pobreza, senão eu seria São Francisco de Assis. A gente fala assim: ah, gente, vamos todo mundo raspar a careca e colocar aqueles panos marrons e vamos ser aí mais uma seita que tem por aí. Não é isso. Hã? Mas a questão é, nós precisamos inverter. Se Deus nos tem dado a oportunidade de ter algum privilégio, alguma posição, algum poder, algum dinheiro, nós precisamos entender que a gente precisa fazer alguma coisa com isso que Deus nos tem dado. Estou lendo o livro de Jeremias esses dias, porque no próximo domingo que eu quero pregar sobre Jeremias, porque faz parte do nosso tema. E lá, no capítulo 9, creio, diz assim, estou com no meu coração porque é o tema que a gente está pregando hoje, porque lhe diz assim em Jeremias: ninguém se glorie em si mesmo. Quem se gloriar, aquele que é rico não se glorie na sua riqueza. Aquele que é sábio não se glorie na sua sabedoria. Mas quem se gloriar, se glorie nisso, em me compreender e em me conhecer. Porque quando você compreende a Deus, quando você conhece a Deus, tem intimidade com Deus, tudo que você tem, o tempo que você tem e as coisas que você tem, as conquistas que você tem, elas se revertem para a glória de Deus, porque você tem que tomar uma decisão com o que você vai fazer com isso que Deus está te dando. E é por isso que Jesus Cristo diz: não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Isso parece um fardo muito grande, não? Poxa, mas então eu vou viver assim, me martirizando, vai ser um negócio tão sacrificial, vai ser um negócio assim, sabe? Vai ser doloroso, é difícil demais ser cristão. Mas a gente tem que entender que Jesus está dizendo isso dentro do entendimento que a vida com Deus nos traz plenitude de satisfação. Como Agostinho disse, fizeste-nos para ti. E estarei inquieto enquanto eu não descansar em ti. Quando Jesus disse, sereis servos ao invés de servidos. Ele está dizendo assim, vocês têm plenitude na comunhão comigo. Portanto, na relação com o outro, será uma relação de serviço, de entrega, de solidariedade, de amor, de graça. Não adianta a gente falar assim, bom, servir é a solução. Não, servir não é a solução. Servir é a consequência de estarmos em comunhão com Deus. Se serviço fosse a solução, gente, serviço seria uma moeda. Hã? Sabe que na cultura, eu acho, né? Eu já sou sansei, não tenho muita ideia disso. Dá a impressão que, às vezes, na cultura nipônica, nós temos esse valor. A pessoa que serve, a esforçada, é a pessoa bem vista, né? Então, o pessoal fala assim, oh, como é que é? Tem uma palavra, sempre esqueço. Às vezes as pessoas falavam isso para mim. Muito bem, você é esforçado, esqueci o nome disso. Isso parece ser um valor. E aí, parece que eu vou fazer, então eu vou servir, porque aí as pessoas me valorizam. Hã? Isso é uma moeda. Uma moeda de troca de reconhecimento. Então, muitas vezes a gente serve, mas o coração não está servindo. A única forma de nós servirmos com significado é a gente estar completo em Deus. A única forma possível da gente se desprender da necessidade de poder, de privilégio, de posição para mim mesmo, a única forma é descansarmos em Deus, é buscarmos intimidade com Ele, é buscar conhecer e compreender esse Deus gracioso e criador de todas as coisas. Não adianta só a gente pensar assim, então eu não posso me prender a isso, então eu vou servir, então eu vou fazer boas obras, então eu vou fazer isso. A gente está muitas vezes fazendo o serviço ser a nossa moeda de troca. E então a gente se entrega no serviço de Deus, mas nos alienamos do Deus do serviço. Não é? Cuidado os ativistas. Não é? Cuidado os ativistas, cuidado os pastores. Porque fazer e fazer e fazer não necessariamente significa comunhão com Deus. Não é? No reino de Deus, o sucesso é viver como Cristo viveu. Porque depois que ele diz, no mundo, os governadores têm domínio sobre vós. E é isso que é importante, ser o big boss, ser o grandão. Né? Mas não será assim entre vós. Assim como o Filho do Homem, diz a palavra, que não veio para servir, mas eu vim para dar a vida em resgate por muitos. Assim como, tal como, por exemplo, eu estou dando exemplo. Vocês acham que eu vou para Jerusalém e vou conquistar Jerusalém, e depois vou conquistar Roma, e depois eu vou conquistar a Macedônia, e depois eu vou conquistar a Ásia Menor, e depois eu vou para a Ásia. Vocês acham que é isso que eu vou fazer? Meus discípulos, Jesus diz, acorda, eu vou para Jerusalém morrer. Em outra passagem, um dos discípulos, Pedro, diz assim, Deus me livre! Não fala uma besteira dessa, Jesus? Não é? A coisa era tão chocante que Pedro diz, negativo, Jesus, que história é essa? Que derrotismo é esse? Deus é fiel! E Jesus precisa inverter essa relação. Ele precisa converter os corações. E olha, eles não se convertem aqui. Por isso, que eu também não acho que eu ou você vai se vamos nos converter, quer dizer, o nosso coração vai se tornar convertido a essa mensagem hoje ou amanhã. Nós vamos nos converter quando nós contemplarmos Jesus Cristo na cruz, morrendo por nossos pecados. Quando nós nos arrependermos de toda a nossa incapacidade e o seguirmos. Quando nós olharmos para a gente mesmo e dissermos, Jesus, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E aí quando essa transformação vai ocorrendo, diariamente, quando eu olho para a cruz e vejo o sangue de Jesus na cruz escorrendo pela minha incapacidade de segui-lo, aí eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Porque tu morreste na cruz e mostraste para mim o que é viver. Porque para saber viver, tem que saber morrer, gente. A gente tem que saber pelo que vale a pena morrer. Pelo que vale a pena morrer? Você tem alguma coisa que você diz, vale a pena morrer, eu vou à luta com isso. Eu vou desafiar qualquer um que tentar tomar isso das minhas mãos. Pelo que vale a pena morrer? E Jesus deu exemplo, vale a pena morrer por você. Jesus diz, vale a pena morrer por mim, por você. Mas eu, Jesus, tão falho, tão pecador, tão alienado do Senhor e da tua vontade. E Jesus diz, vale a pena morrer por você. E eu acredito quando os discípulos então contemplaram a obra de Jesus Cristo, naquele momento eles entenderam completamente e disseram, Senhor Jesus, nós vamos morrer. Por aquilo que tu morreste, nós vamos assumir a missão que tu assumiste na terra, e nós vamos até o fim, nós vamos até as últimas consequências, nós vamos ser martirizados como alguns realmente foram martirizados, a maioria dos discípulos foram. E eles disseram, vale a pena morrer por isso. E aquilo era o significado, e aquilo era o sucesso da vida. Perder para ganhar, como Jesus dissera muitas vezes. Aquele que busca ganhar a própria vida, perdê-la. Porém, aquele que a perde, ganha-la. Ganhar, perder é ganhar. Mas que matemática esquisita é essa? Que matemática de oposição aos valores do mundo, onde os valores do mundo buscam o privilégio para si, nos valores de Deus, muitas vezes é você tirar da tua boca para dar para o outro. Que a gente faça essa oração, hoje e sempre. A oração que Jesus nos ensinou, que o reino de Deus venha a nós, que a vontade dele seja feita, assim na terra como nos céus. Amém? baixou a cabeça. Gostaria de convidar a Lidinha e o Alex. Duas consequências da gente se entregar ao sucesso segundo o mundo. Uma consequência é a prepotência, porque você conseguiu. A autossuficiência, porque você conseguiu. A outra consequência é a frustração, porque você não conseguiu. É a tristeza, porque você não conseguiu. É a desvalorização de si porque você não conseguiu. Ambas consequências são frutos da alienação daquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você? Deus tem plenitude de segurança. Deus tem plenitude de reconhecimento. Deus tem plenitude de proteção para a sua vida. Se você se sente inseguro, com medo, com o que está acontecendo, com o que vai acontecer, Deus tem plenitude de proteção. Se você se sente desvalorizado, se você se sente na rabeira da sociedade, Deus tem plenitude de reconhecimento, de valor para a tua vida. Ele te ama, te quer como você é, como você está. Ele te ama tanto, tanto e tanto. Ele quer te proteger tanto, tanto e tanto, que ele foi capaz de morrer por mim e por você. Não porque nós temos algo para dar de volta, mas porque Jesus Cristo é pleno e quer te fazer pleno. E assim ele pôde se doar. E quando eu e você contemplarmos a plenitude de Deus, seremos plenos também, tal como o Filho, e seremos capazes de fazer coisas maiores que Jesus, como Ele mesmo disse nos seus evangelhos. Vamos orar. Entrega teu coração ao Senhor. Faça a tua oração silenciosa onde você está.
graça.
Quero convidar vocês a ficarem de pé. Convidá-los a cantar essa música. A dizer que tua graça me basta. Quando a gente diz tua graça me basta, a gente está dizendo: Senhor, pode ser que alguém me desvalorize, pode ser que alguém não goste de mim, pode ser que eu não me sinta tão amado pelas pessoas, pode ser mesmo que as pessoas não me amem, mas o teu amor, a tua graça por mim é suficiente agora para me dar a paz. Me basta. Eu descanso nisso. Pode ser, Senhor, que eu não tenha emprego. Pode ser, Senhor, que eu tenha dívidas a pagar. Pode ser que eu tenha desproteção, que eu sinta agora desprotegido. Mas, Senhor, Tu és o Deus, fonte de toda a segurança, de toda a proteção. Em nome do Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ti. A Tua graça me basta. Você pode orar assim. Pode declarar isso, abrir a tua boca e dizer isso, e deixar o Espírito Santo ir te curando, ir te trazendo valor, ir te trazendo proteção, ir te trazendo senso de missão e de serviço. Você pode? Vamos então cantar essa música desse jeito.
Sentido. Eterno de Deus,
sim, Senhor,
poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça,
Deus, faremos.
Eu repreendo, Senhor, que o sucesso, que a vida, sucesso na vida não significa buscar os meus próprios interesses com as minhas próprias forças. Quando eu me entrego, Senhor Deus, que é conhecendo que Tu és a única fonte de toda a segurança e de todo o valor, aí sou fortalecido, Senhor. Agora que a gente mutuamente intercedesse um pelo outro, quero convidá-los a você orar por quem está próximo de você, ou se você sentir no coração de sair do teu lugar e ir para alguma outra pessoa que não está tão próximo, também pode. Que a gente agora se abençoe mutuamente. Só ore por ele. Pode ser? Ore pelo teu cônjuge que está do teu lado. Muitas vezes, nos nossos casamentos, a gente não resolve as questões porque a gente é forte, não é? A gente não quer ceder, a gente não quer pedir perdão. A gente precisa dizer: olha, perdoe. A gente precisa ser fraco agora. Ser fraco é dizer perdão. Ser fraco é dizer tá perdoado.
Te amamos tanto, Senhor. Te amamos tanto.
pelo teu amor, Jesus. Não merecíamos. Não merecíamos. Obrigado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Gratos, Senhor. Somos te gratos, ó Pai. Somos te gratos, Senhor. Amém. Podeis assentar. Queria estender o parabéns dos aniversariantes para cada um de nós, eu e você. Depois, queria que todos nós batêssemos palmas, como a gente fez para os aniversariantes, tá bom? Então, parabéns a você, parabéns a mim, porque eu sou eu e você é você. Aplausos.